ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, céu claro, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 8 de março de 2017. Abraço no Sofia Feldman, referência no parto humanizado. O Hospital de BH tenta sobreviver ao déficit de R$1 milhão por mês que ameaça atendimentos. Prefeitura anuncia repasse de R$5 milhões à unidade. Nas ruas, no campo, na política e na ciência, mulheres organizadas contra a reforma da Previdência, o tema da caminhada que reúne centenas de mulheres neste 8 de março na capital. Será que vai aquecer a economia? Economistas questionam se liberação de saque de contas inativas do FGTS vai elevar o consumo das famílias brasileiras. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
A cada hora, 503 mulheres sofrem algum tipo de agressão física no Brasil, é o que revela a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, no Dia Internacional da Mulher. O estudo, encomendado pelo Fórum de Segurança Pública, ouviu relatos de 4 milhões e 400 mil mulheres de 130 municípios em 2016. E que agressões são essas? Socos, chutes e empurrões, além de agressões verbais e morais, como xingamentos e humilhações, e ainda ameaças por arma de fogo, facas e espancamento. 29% das mulheres passaram por algum tipo de violência física ou moral no ano passado. Entre as pretas, o índice sobe para 32,5% e chega a 45% entre as jovens de 16 a 24 anos. A cada 3 brasileiros, incluídos homens e mulheres, 2 presenciaram algum tipo de agressão a mulheres em 2016, desde violência física direta a assédio, ameaças e humilhações. A maior parte dos agressores, segundo os relatos das mulheres, são cônjuges, namorados, companheiros e ex-companheiros. As ocorrências geralmente ocorrem dentro da casa da vítima e poucas acionam a polícia. Sobre as reações após a violência, olha só, 52% das agredidas disseram não ter feito nada. 13% procuraram ajuda da família, 12% buscaram apoio de amigos e 11% foram a alguma delegacia da mulher, é o que diz a pesquisa da Datafolha. Neste Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, manifestantes vão ocupar as ruas de pelo menos 11 capitais e no Distrito Federal. Além do combate à violência e outras agendas históricas, a pauta central vai ser o combate à reforma previdenciária proposta pela PEC 287, defendida pelo governo de Michel Temer, que quer igualar a idade de homens e mulheres para obter o acesso à aposentadoria, além do tempo de contribuição. Em Belo Horizonte, a concentração vai ser agora à tarde na Praça da Liberdade, de onde as mulheres partem em caminhada pelas ruas da capital mineira com a palavra de ordem, o seguinte tema: nas ruas, no campo, na política e na ciência, mulheres organizadas contra a reforma da Previdência. Quem traz mais detalhes sobre o 8 de março em Belo Horizonte é a repórter Soraya Fidelis. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, mulheres do campo e da cidade, vindas de várias regiões de Minas Gerais, já estão em Belo Horizonte desde ontem para participar do 8 de março, que vai ser marcado em todo o mundo por um chamado das feministas para uma greve no trabalho, parcial em alguns casos, e a suspensão total de consumo e de afazeres domésticos neste Dia Internacional da Mulher. 46 países, principalmente na América Latina, marcado por graves problemas de violência contra a mulher, programaram paralisações e mobilizações aqui no Brasil, Gustavo, pelo menos em 11 capitais e no Distrito Federal, que aderiram à convocatória internacional. Além de exigir o fim do feminicídio, o protesto central vai ser contra a PEC 287, apresentada no Congresso pelo governo de Michel Temer. ao lado de cerca de 800 mulheres que estão acampadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizando formações sobre a pauta da reforma e da Previdência, a ativista da Marcha Mundial das Mulheres, Bernadette Monteiro, da Frente Brasil Popular, esclarece por que do mote central da luta das mulheres neste 8 de março, no atual contexto político brasileiro.
Estamos num golpe no Brasil, sobretudo para nós mulheres, essa reforma, né, que está sendo proposta tem um impacto muito grande, assim, porque a proposta é aumentar a idade mínima para se aposentar, que passaria, né, para a maioria das mulheres isso é para 65, no caso das trabalhadoras rurais aumentaria em 10 anos, e além disso o aumento do tempo de contribuição dos trabalhadores de forma geral. Então, a gente passaria a ter, no mínimo, 49 anos de contribuição para que pudesse alcançar uma aposentadoria integral. Assim. Então, isso para a gente é, literalmente, uma afronta aos direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores, mas também uma sentença de morte para muitas de nós.
A militante do Levante Popular da Juventude, Fernanda Caldeira, afirma que o desmonte da reforma da Previdência vai recair especialmente sobre a juventude e mulheres negras, que já sofrem com o aumento do desemprego e o trabalho precário em meio à incerteza sobre a aposentadoria.
O emprego e o aumento do tempo de trabalho das pessoas recai para a juventude trabalhos mais precários e um desemprego maior, né? A gente sabe que a juventude tem muitos problemas em conseguir o seu primeiro emprego, o acesso à universidade cada vez mais difícil por conta de uma série de cortes que houve para as mulheres, né? A gente vê em várias pesquisas que mulheres sempre estão em trabalhos precários, em trabalhos informais, e principalmente as mulheres negras, que ainda recebem menos do que a população branca e os homens negros também. Então, para nós, mulheres jovens, é muito importante trabalhar com essa questão da reforma da Previdência, porque ela atinge todas as mulheres trabalhadoras, inclusive as estudantes, as mulheres mais jovens.
Além da reforma da Previdência, a ativista Fernanda Caldeira afirma que as mulheres vão levar para as ruas de Belo Horizonte, agora à tarde, pautas históricas no ano em que se celebra os 100 anos da Revolução Russa.
Este ano a gente faz 100 anos da Revolução Russa. Muita gente não sabe, mas o Dia Internacional das Mulheres é uma agenda internacional, uma agenda política de mulheres que foi colocada principalmente pela Clara Zetkin. Ela era do Partido Social Democrata Alemão e uma teórica marxista, feminista, que contribuiu muito para os direitos políticos das mulheres. Então, para a gente trabalhar com outras pautas das mulheres também é muito importante. A gente vai sempre relembrar isso. Embora hoje seja a reforma da Previdência o nosso mote principal, nas ruas, no campo, na política e na ciência, mulheres organizadas contra a reforma da Previdência. Mas a gente não deixa de tocar em outros assuntos que perpassam sobre a vida das mulheres, como a questão do feminicídio e da legalização do aborto.
Gustavo, pela primeira vez em Belo Horizonte, as mulheres vão estar reunidas neste 8 de março num ato unificado. Há mulheres acampadas ali com movimentos sociais, sindicais, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elas vão marchar de lá até o centro, aliás, até a Praça da Liberdade, onde já vão estar concentradas outras mulheres. E daí elas seguem rumo à Praça 7, ali no centro da capital mineira. Este ato unificado com concentração na Praça da Liberdade está marcado para começar às 4 horas da tarde. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelis. Aproveitando, Soraya, você que conduz a coluna Gênero e Feminismo, né? Toda quinta-feira com a professora Marlisa. Semana passada vocês falaram da paralisação internacional que ocorre hoje. Só relembrando que são eventos em Belo Horizonte, que você citou, mas também tem no resto do mundo. Hoje, verdade, mulheres de 40 países fazem paralisação mundial para denunciar o feminicídio e a violência econômica do capitalismo que avança sobre os direitos e as vidas das mulheres. Soraya, obrigado.
Saúde.
De 40. Maior maternidade do Brasil em número de partos e referência no parto humanizado, o Hospital Sofia Feldman aqui na capital tenta sobreviver à grave crise. O déficit mensal chega a R$1 milhão e atendimentos começaram a ser negados por falta de material básico. Diretores afirmam que a prefeitura não repassa um centavo à instituição filantrópica há 6 anos, o que impacta em atraso no pagamento dos salários. Para denunciar a situação, pacientes, gestantes e funcionários deram um abraço simbólico hoje cedo no hospital. O prefeito Alexandre Calil apareceu por lá, prometeu repassar R$5 milhões, o que deu ânimo e esperança para os dirigentes do hospital. Rafaela Brita acompanhou o abraço, acompanhou também essa visita e o anúncio do Calil lá no Sofia Feldman. Vai trazer para a gente mais informações ao vivo. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Maior unidade neonatal de Minas Gerais, 100% SUS, Hospital Sofia Feldman sofre com falta de equipamentos médicos, remédios e atrasos nos pagamentos. O Sofia Feldman é uma instituição filantrópica de natureza tripartite, portanto depende de recursos federais, estaduais e municipais. Mas há 6 anos a Prefeitura de BH não envia recursos próprios, é o que denuncia, né, a administração da unidade. A PBH estaria repassando R$4.500.000 para o hospital, sendo 80% da União e 12% do Estado. Sem dinheiro suficiente, o Conselho Regional de Saúde estima que 40 leitos correm risco de serem desativados. O diretor técnico e administrativo do Hospital Sofia Feldman, Ivo de Oliveira Lopes, comemorou o aporte financeiro prometido por Alexandre Calil nesta manhã durante abraço simbólico no Sofia. Ele garantiu que nenhuma ala será fechada e que os leitos não serão mais afetados. Ele disse que a iniciativa do prefeito é melhor do que o aporte mensal de R$200 mil que a prefeitura deixou de fornecer há 6 anos.
Na proposta dele, ela é muito mais abrangente quando ele diz que vai colocar aqui também gestores aqui dentro. Está acompanhando o cotidiano, o dia do hospital. Ele vai fazer essa antecipação de recursos para a gente colocar em dia essas necessidades de atenção à saúde. Um 13º dos trabalhadores, o salário ainda que está pendente de janeiro e inclusive de fevereiro agora. E um pouco de insumos que a gente está precisando.
O Hospital Sofia Feldman é referência nacional pelo trabalho diferenciado às gestantes e o incentivo ao parto humanizado. Quase 75% dos nascimentos são por partos normais. Taxa não é maior porque muitas mães chegam em situação de risco à maternidade. No ano passado, 45% dos partos no hospital foram de mulheres da capital e o restante, 55% das mães, que residem no interior do estado. O Sofia recebeu em 2016 pacientes de 300 municípios de Minas. Por ano, acontecem 11 mil nascimentos. A pediatra e coordenadora da exposição de valorização ao parto natural, Sentidos do Nascer, Sônia Lansky, acredita que cuidar do nascimento deve ser a prioridade de uma sociedade. A pediatra disse que a qualificação da maternidade depende de investimento financeiro a ser assumido pelo poder público.
Essa iniciativa é da comunidade da sociedade belo-horizontina, que compreende que o Sofia entende e reconhece que o Sofia é uma grande referência para o parto e nascimento na cidade. 30% dos nascimentos ocorrem nesse lugar. Ele é uma referência municipal, estadual, nacional e internacional das boas práticas do parto e nascimento. Nós estamos numa luta para reverter uma má experiência, maus tratos que as mulheres vêm sofrendo no parto, com a boa prática respeitosa e digna para a mulher, e o Sofia é uma grande referência nacional para isso.
A técnica em enfermagem do Hospital Sofia Feldman, Rosânia Beijini, está grávida de 6 meses do Nicolas. Além de funcionária, Rosânia também é paciente. Para ela, o hospital é referência em atendimento, mas a técnica teme que o Sofia tenha que fechar as portas por conta dessa crise financeira.
Por ser paciente, trabalhadora, eu sei qual que é a necessidade das mães, né, que elas estão aqui e precisam disso. E assim, esse trabalho não é só para Belo Horizonte, sim para as outras regiões que vêm mães de todos os lugares, de Minas Gerais.
O Sofia Feldman também é referência no atendimento a partos de risco. O empreendedor social Júlio Moraes é o pai da Gabi, de 5 meses. Ela nasceu prematura, com apenas 29 semanas no hospital. Júlio comentou que o atendimento foi excelente. Desde antes da filha nascer, Júlio e a mãe Bruna já eram fãs do trabalho humanizado e diferenciado do Sofia.
Porque ela nasceu com 29 semanas. Então ela foi um prematuro extremo, né? E ela teve assim, um atendimento excelente, assim, todos os profissionais foram muito bons. E assim, a gente é muito grato de ter vindo aqui e de ter sido atendido aqui pelo pessoal do hospital.
Calil prometeu ainda um repasse de 5 milhões para o Sofia Feldman ao visitar o hospital nessa manhã e disse que vai se reunir na quarta-feira em Brasília com a bancada mineira no Congresso para defender as necessidades dos hospitais da capital. Ele não prometeu os 200 mil, que eram de responsabilidade da prefeitura e que ela deixou de repassar há 6 anos.
Claro que esse hospital não é um hospital municipal, é um hospital que atende todo o estado de Minas Gerais. Mas nós não podemos deixar uma maternidade agonizar. Então nós vamos adiantar um dinheiro da Secretaria de Saúde, que, nas palavras do próprio presidente do Sofia Feldman, retorna o hospital à normalidade por um bom tempo. E vamos quarta-feira a Brasília, já mobilizamos a bancada mineira, porque temos problemas gravíssimos, com ameaças gravíssimas. Nós temos que cobrar do governo federal que bote dinheiro aqui dentro com decência, porque não é só 200 mil, não.
Calil ainda comentou que a situação de outros hospitais de BH é muito crítica. O prefeito lamentou que a terceira maior capital do Brasil, Belo Horizonte, tem o 20º repasse em dinheiro do SUS. Alexandre Calil disse ainda que o lema do seu governo será: saúde não é política, é humanidade. O abraço simbólico de pacientes e funcionários hoje cedo no Hospital Sofia Feldman, no bairro Tupi, região norte, envolveu cerca de 500 pessoas. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Rafaela Britar. E falando em orçamento de saúde, agora à tarde às 3h30, a Prefeitura apresenta a gestão dos recursos do SUS de Belo Horizonte numa audiência pública na Câmara Municipal. São dados relativos ao último quadrimestre de 2016. Febre amarela sobe para 101 o número de mortes confirmadas pela doença em Minas, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Até 7 de março, ontem, foram notificados 1.076 casos, 272 deles confirmados. Agora, 12h47, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, 15% das instituições de ensino superior do país tiveram desempenho insuficiente em índice do MEC.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Educação.
Quinze por cento das instituições de ensino superior tiveram desempenho insuficiente no IGC, o Índice Geral de Cursos, ou seja, tirou notas 1 ou 2. O dado foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. 67% teve resultado apenas mediano e só 18% obtiveram notas satisfatórias. Na avaliação do MEC, não houve avanço no patamar de qualidade das instituições em relação aos indicadores de anos anteriores. O desempenho das instituições públicas foi melhor do que das particulares. 33% ficaram com conceito 4 e 5, as notas máximas, enquanto entre as privadas foram menos de 16%. Os cursos com notas insatisfatórias podem receber sanções do MEC, podem, por exemplo, ficar impedidos de abrir novas vagas ou participar de programas como o FIES e o ProUni. O MEC também divulgou os resultados do CPC, o conceito preliminar dos cursos, que avaliou graduações como jornalismo, administração, ciências econômicas e direito. Nesse indicador, que leva em conta a nota do ENADE, 1 em cada 10 cursos teve desempenho insatisfatório. Menos de 30% se saiu bem, obtendo os índices máximos 4 e 5. O restante teve desempenho apenas mediano. Foram avaliados 8.121 cursos de 26 áreas em 2.109 instituições de ensino. Ao todo, cerca de 450 mil alunos participaram da avaliação. A cada 3 anos, um grupo diferente de curso é avaliado e, além do ENAD, o indicador também leva em conta a infraestrutura e as condições de ensino e aprendizagem. Já o IGC, resultado da média das notas dos cursos de graduação do CPC e na avaliação dos cursos de pós-graduação de cada instituição junto à CAPES.
Por dentro da UFMG.
O FMG recepciona os mais de 4.400 calouros de graduação deste semestre, com aulas magnas, apresentações musicais e bate-papo sobre a vida acadêmica ao longo desta quarta-feira no CAD 1. O objetivo do evento de boas-vindas é oferecer um panorama do funcionamento, dos valores e das oportunidades oferecidas pela UFMG e apresentar algumas das unidades, espaços culturais e programas de ações afirmativas e assistência estudantil. Amanhã, a recepção será nas unidades acadêmicas. Atenção, quem está de olho em vagas remanescentes na UFMG, foi divulgada a terceira chamada da lista de espera e a terceira antecipação de entrada do processo seletivo 2017 via SISU. Também as listas da segunda chamada e primeira antecipação de entrada dos candidatos classificados no vestibular habilidades. E por fim, a lista dos convocados em segunda chamada do processo seletivo de transferência e obtenção de novo título. Acesse as listas e informações sobre registro e matrícula em www.ufmg.br. Pesquisadora Ingrid de Barcelos ganha prêmio Professor José Leite Lopes de melhor tese de doutoramento de 2015, concedido pela Sociedade Brasileira de Física, por estudo desenvolvido na UFMG. A pesquisa Estudo de Propriedades Estruturais e Ótimas de Heteroestruturas Formadas por Materiais Bidimensionais foi defendida junto ao Programa de Doutorado em Física da UFMG. O objetivo da pesquisa era investigar o que ocorre com as propriedades básicas dos materiais quando eles são misturados. Isso porque a mistura de dois materiais leva a um material com novas propriedades, e isso pode ter aplicações na indústria de eletrônicos, por exemplo. Ingrid Barcelos, que atualmente é pesquisadora no Laboratório Nacional de Luz Sincroton, explica como que o estudo pode ser aplicado.
Na verdade, esse estudo ele é um estudo voltado para a física básica. O que a gente faz é um estudo das propriedades mais básicas dessa heteroestrutura para uma futura aplicação na indústria. Então, por exemplo, um dos trabalhos da tese, ele mostra que você pode curvar um material bidimensional, que é o grafeno, super rígido, sem que ele perca as suas propriedades mecânicas. Atualmente, a Samsung está fazendo telas transparentes, touchscreen, esse tipo de material.
Ingrid Barcelos foi a segunda mulher a conquistar o prêmio e se dedica a uma área em que as pesquisadoras ainda são minoria. As mulheres ocupam apenas 30% das bolsas disponibilizadas pelo CNPq no campo das exatas. Ela espera que o reconhecimento que ela obteve possa inspirar outras meninas.
Estou muito, muito feliz em estar recebendo esse prêmio, porque representatividade é muito importante, e eu espero que com essa visibilidade que esse prêmio está dando para o meu trabalho, que isso seja um chamado para as mulheres na ciência.
A tese foi orientada pelo professor do Departamento de Física da UFMG, Ângelo Malaquias de Souza. Além de ganhar o grande prêmio, a UFMG também teve uma tese reconhecida como menção honrosa. A entrevista com Ingrid Barcelos você confere no nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa.
Meio Ambiente.
Líderes regionais, chefes de família, ambientalistas e cientistas, Dia Internacional da Mulher é lembrado pelo coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, numa mensagem sobre o protagonismo feminino para a preservação ambiental. Acompanhe. Professor Marcos Poliano, neste Dia Internacional da Mulher, a gente sempre destaca o protagonismo feminino em diversas áreas e, por que não, no meio ambiente também. A ONU já declarou uma vez, há alguns anos, que as mulheres são a chave para o desenvolvimento sustentável, a paz e a segurança no mundo, já que em muitos países elas ocupam um papel chave como chefes de família, também líderes regionais, elas são a maioria no planeta. Então, professor, qual que é o protagonismo das mulheres, seu papel, seus deveres dentro desse contexto da preservação ambiental?
Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente falar sobre a questão ambiental e no Dia Internacional da Mulher. A mulher, ela tem, como diz aí o próprio projeto, o próprio estudo da ONU, né? Ela tem um protagonismo fundamental aí, porque ela, de certa forma, orienta muito das condutas que nós, seres humanos, vamos ter no dia a dia, né? Porque a mulher tem um papel fundamental na educação das crianças, da geração, ela toma decisões no lar sobre consumo, né? Sobre economia doméstica. A mulher, ela hoje ocupa papel fundamental também em grandes empresas, na gestão política. Então, eu diria que hoje a mulher tem um papel preponderante nessa discussão ambiental. Nós já tivemos e temos, né, grandes militantes ambientalistas que são mulheres, né? O projeto Manelzão mesmo conta na sua organização com um grande quadro de mulheres no seu dia a dia. E temos também as mobilizações das comunidades. E aí é impressionante como as mulheres se envolvem. Eu acho que até por uma questão de afinidade com o tema da vida, né? Então, se nós pensarmos, até alguns termos são femininos, por exemplo, a natureza, né? As águas são palavras femininas e que, de certa forma, indicam essa questão da vida, né? E como a mulher tem em si muito essa ideia, ou traz dentro de si a possibilidade de nova vida, né, da concepção de um novo ser, isso tudo faz com que o papel da mulher dentro da questão ambiental, ela crie um vínculo muito grande, né? Porque essa associação de mulher com a geração de vida, com nova vida, nos identifica muito com as necessidades que temos também de preservar a natureza, o ambiente, a qualidade de vida, né? Então, eu queria aqui, nesse dia, em nome do projeto e, evidentemente, em nome de todos nós aqui, né, parabenizar as mulheres pelo seu dia. É lógico que a gente também sabe ainda das necessidades que temos de fazer uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres, né? Sabemos ainda da violência, né? Que grandemente assola as mulheres, né? E às vezes produzidas pelo homem, né? Então eu diria que assim como a natureza sofre com as agressões humanas, a mulher também vem sofrendo muitas vezes com essas agressões por parte principalmente do sexo masculino, mas nós temos que continuar na luta por essa identidade, né? Por essa igualdade necessária de entender que todos somos seres humanos, né? Incompletos, com defeitos, não perfeitos, mas fazendo parte de uma sociedade que precisa cada vez mais ter como centro a dignidade, né, o respeito mútuo, entender que preservar a vida, a qualidade de vida é essencial para todos nós. E para preservarmos relações ambientais adequadas, nós temos que primeiro rever as nossas próprias relações humanas. E dentro das relações humanas é fundamental entender a mulher como um centro, uma centralidade dessa relação mais fraterna, mais ligada à vida e, portanto, mais digna de respeito e de solidariedade de todos nós.
Fica aqui então, portanto, a mensagem neste Dia Internacional da Mulher, não só do professor Marcos Poliano, mas de toda a equipe também do projeto Manualzão aqui da Universidade. Professor, a gente agradece mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG, a coluna semanal de meio ambiente volta na quarta-feira da semana que vem.
Ok, um abraço a todos.
Economia.
A expectativa do Ministério do Planejamento é de injetar de 30 a 35 bilhões de reais na economia com a liberação do saque de contas inativas do FGTS, que começa nesta sexta-feira para nascidos em janeiro e fevereiro. Medida tem como objetivo incentivar o consumo, mas especialistas apontam que os impactos no cenário mais amplo da economia brasileira deverão ser baixos. Confira na reportagem de Gabriel Martins.
As quase 50 milhões de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, têm mais de 43 bilhões de reais que podem ser sacados por 30 milhões de trabalhadores entre 10 de março e 31 de julho. Mas o valor por trabalhador é pequeno. Cerca de 80% dos trabalhadores têm menos de R$ 1.500 a sacar, de acordo com a Caixa. Vale lembrar que, como cada empregador deposita em uma conta, um trabalhador pode ter várias contas inativas. Esse dinheiro vem em um momento difícil para as famílias brasileiras. Praticamente 57% delas terminaram o último ano endividadas, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada no final do ano passado. O professor de Economia da Universidade de Brasília, Jorge Madeira, afirma que a medida não vai ser o suficiente para reaquecer a economia brasileira. O especialista explica como pagamento de dívidas pode se relacionar com o consumo.
Se eu estou endividado, recebo um dinheiro e reduzo esse meu endividamento, eu estou me permitindo respirar um pouco mais nos próximos meses para voltar efetivamente a consumir ou a investir. Então ajuda. Pagando dívida, as instituições que vão receber a sua dívida, os bancos, essas instituições poderão estar interessadas em emprestar para outros esse dinheiro que você usou para pagar suas dívidas. E isso vai estimular também a economia.
Em uma escala nacional, o dinheiro não representa muito. O governo federal espera que sejam sacados 30 bilhões, menos do que 0,5% do produto interno bruto, que representa tudo que é produzido no país. Para o presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Roberto Bretas, a solução deve enriquecer os bancos, que vão lucrar com o pagamento de dívidas. Na avaliação do economista, isso não vai refletir em um aumento na liberação de crédito, já que há desconfiança no mercado atualmente. O especialista aponta para algumas formas de reaquecer a economia do país.
Eu acho que hoje a roda vai girar com redução rápida de juros, com retomada da capacidade de investimento pública, quer seja do governo federal, quer seja dos governos estaduais, e evidentemente que o governo tem que melhorar a eficiência do seu gasto. Não é o problema do governo gastar, o governo tem que gastar mesmo. O governo tem que gastar em benefício da população, o governo tem que pôr dinheiro em saúde, educação, o governo tem que pôr dinheiro em construção de estradas. Se você fizesse um grande programa de retomada da construção civil nesse país, você imediatamente poderia estar movimentando emprego, renda.
O economista defende que o governo poderia evitar o corte de gastos por meio da criação de impostos sobre o mercado financeiro. Na avaliação dos especialistas, a liberação do saque do FGTS em etapas contribui para que não haja grandes oscilações em indicativos econômicos como a inflação. Repórter Gabriel Martins.
1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.